Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e segue para sanção atualização do Código Penal Militar. Governo pede aprovação de taxação de investimentos no exterior para bancar nova tabela do imposto de renda. Avança a proposta que renova até 2043 a chamada cota de tela, que prioriza a exibição de filmes nacionais. Boa noite. O plenário aprovou hoje a atualização do Código Penal Militar para o julgamento de crimes cometidos por quem está na ativa. Uma das mudanças prevê a ação na Justiça Comum de crimes contra mulheres. A reportagem é de Érica Christian.
Aprovado pelo Senado, o projeto torna o Código Penal Militar compatível com o Código Penal e com a Constituição Federal. Segundo o relator, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, as mudanças se referem às penas e à tipificação de crimes. Uma delas, por exemplo, vai permitir que o militar condenado por tráfico de drogas seja sentenciado com 5 a 15 anos de prisão e não apenas com 5 anos, conforme o texto atual do Código Penal Militar. Hamilton Mourão reforçou que a atualização acaba com uma insegurança jurídica.
É uma lei de 1969, ou seja, praticamente 20 anos antes da atual Constituição, de outras leis que vieram após, lei de crimes hediondos, própria lei Maria da Penha. Então, simplesmente é uma atualização.
Já o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, destacou que a mudança vai permitir julgamento na Justiça Comum de crimes cometidos contra as mulheres, por exemplo.
O processamento que antes se dava pela Justiça Militar, e agora fica muito claro que, a não ser uma pequena exceção, esses casos serão processados pela Justiça Comum, que está muito mais aparelhada para proteger e cuidar do direito da mulher.
Durante a votação, os parlamentares retiraram do projeto a punição para os militares que desempenhassem atividades de vigilância e segurança privada. Aprovada pelo Senado, a atualização do Código Penal Militar segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Educação aprovou a mensagem presidencial que indica Paulo Xavier Alcoforado para a diretoria da Ancine. O órgão foi criado em 2001 e é responsável pelo desenvolvimento, regulação e fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. A indicação segue agora para análise no plenário. E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a renovação da chamada cota de tela para produções brasileiras em salas de cinema e na TV por assinatura. A proposta seguiu para análise da Comissão de Educação. Repórter Bruno Lourenço.
O autor do projeto, líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, diz que a reserva de salas de cinema para produções nacionais está vencida e que a cota para o audiovisual brasileiro na TV por assinatura expira em setembro.
O governo poderia até editar uma medida provisória. Por conta da circunstância que temos do não entendimento sobre edição de medidas provisórias com a Câmara dos Deputados, optou-se pelo caminho de apresentar o projeto de lei.
Isaúci Lucas, senador do PSDB do Distrito Federal, defendeu um incentivo ao audiovisual brasileiro, mas pediu uma discussão aprofundada. Isaúci concordou, no entanto, em deixar essa análise para a Comissão de Educação, para não atrasar a tramitação da proposta.
Entendimento para a gente ter um texto que realmente possa, de fato, proteger, e não apenas colocar na lei e acabando sendo prejudicial ao próprio cinema.
O número mínimo de sessões, dias e horários reservados para o cinema brasileiro será fixado anualmente pelo Poder Executivo.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, pediu a rejeição da proposta de emenda à Constituição número 10 de 2022, que instaura no Brasil o comércio de plasma humano. A PEC está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça de amanhã. Humberto Costa lembrou que a Constituição brasileira consagrou a ideia da doação de sangue de forma altruísta e voluntária, banindo a remuneração de doações que no passado foi responsável por cenas deploráveis, como pessoas trocando sangue por um copo de café e um pedaço de pão. Para o senador, a venda do plasma, um componente sanguíneo nobre, é um atentado à dignidade humana e um retrocesso inaceitável. Além disso, teria como consequência imediata um esvaziamento dos hemocentros, que teriam ameaçada a sua própria sustentabilidade.
Resta evidente que as pessoas preferirão a doação remunerada ou mediante compensação somente do plasma, por meio da plasmaférese, à doação convencional do sangue total, pelo qual garantimos efetivamente a vida humana, ou seja, esvaziaremos assim os estoques dos bancos de sangue.
A decisão de incluir ou não a taxação de investimentos no exterior na medida provisória do salário mínimo será de senadores e deputados. Foi o que afirmou o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. A oposição é contra e argumenta que se trata de um tema estranho à MP. Já o governo alega que, sem esses recursos, a revisão da tabela do imposto de renda ficará inviabilizada. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que caberá aos deputados e senadores decidirem se mantém na medida provisória do reajuste do salário mínimo a taxação de investimentos no exterior.
Vamos aguardar o que vai ser a deliberação da Câmara em relação a essa votação, se mantém isso no texto ou se suprime, e naturalmente na sequência será parte do Senado também decidir. De qualquer forma, ainda que haja supressão, é razoável que o governo possa encaminhar via projeto de lei.
O líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, declarou que a taxação dos investimentos no exterior, incluída na MP do salário mínimo, é inconstitucional.
Já tem decisão do STF dizendo que matéria estranha tem que ser suprimida do texto. Não vale, na minha opinião, para o governo botar a perder toda uma medida provisória que é favorável ao trabalhador.
Já o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, alertou que essa taxação vai garantir a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 2.640.
Eu pago imposto de renda, você paga. Essas 2.400 famílias brasileiras, que corresponde a uma mobilização financeira, que corresponde a quase R$ 1 trilhão, e que tem dinheiros fora do Brasil, não paga imposto. Não me parece razoável.
A taxação da offshore estava prevista na medida provisória 1171, que não foi discutida e que perderá validade no dia 27.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, criticou estudos em andamento no Ministério do Trabalho sobre a volta do imposto sindical obrigatório. Em 2017, os deputados aprovaram a reforma trabalhista, acabando com a obrigatoriedade do imposto. O senador mineiro defendeu a rejeição da proposta caso o governo realmente apresente um projeto no Congresso. Ele destacou que a própria Constituição brasileira determina que ninguém é obrigado a se filiar a nenhum sindicato.
Que está bem aqui escrito aqui na Constituição, no artigo 8 do inciso 5º, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. A Constituição já fala isso aqui, ué. Se você não é obrigado a filiar, por que você é obrigado a pagar? Que história é essa? Isso aqui é tudo é picuinha. Porque o presidente Bolsonaro tomou algumas medidas que foi assertivo, que foi a favor do povo, aí vem outro partido aqui implicar e encher o saco.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, detalhou hoje no Senado as ações da pasta para os próximos 5 anos. Ele destacou metas para ampliação de vagas de emprego no setor. Senadores defenderam a abertura do mercado para empresas aéreas estrangeiras. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Em audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou a entrega ao presidente da República nos próximos dias do Plano Nacional de Turismo, que traz ações para o desenvolvimento do turismo no país nos próximos 5 anos e inclui metas para aumentar o emprego, entre outras. E destacou a importância do diálogo com o Congresso para encontrar soluções que incentivem o turismo no país.
Espero aqui inaugurar um diálogo com o Senado Federal e com essa comissão, no sentido de encontrarmos juntos, com a participação do Congresso Nacional, junto ao governo federal e ao governo dos estados e prefeituras, alternativas, soluções.
O senador Alan Rick, do União do Acre, defendeu a abertura do mercado para empresas aéreas estrangeiras. Ao destacar o potencial do Brasil para receber visitantes, tanto nacionais como internacionais, o presidente da comissão, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, disse que o incentivo ao turismo vai gerar desenvolvimento. O ministro Sabino também anunciou a realização do Salão Nacional do Turismo, que será realizado sempre em dezembro para expor os atrativos turísticos do país e programas que incentivem as viagens nacionais, como pacotes turísticos para idosos e estudantes.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.